Recebendo aqui, no estúdio da tua Rádio Alvorada, Anderson Rodrigueri, vereador de Marau e também presidente da Comissão de Ética, trabalho que é realizado na Câmara de Vereadores, no Legislativo Marauense, desde o final do ano passado. E como nós já falamos, né, Anderson, em outras intervenções que fizemos contigo, é um assunto que, hora ou outra, temos que lhe procurar novamente para atualizar as informações. Nós conhecemos os prazos, mas... Como ontem surgiu uma informação da defesa do vereador Laércio, já que nós estamos nos referindo à comissão de ética que está analisando algumas denúncias contra o vereador, lhe chamamos para alguns esclarecimentos. E é bom que se diga que ambas as partes sempre foram ouvidas. A defesa do vereador Laércio também foi chamada, mas preferiu se manifestar somente após o encerramento do prazo para a defesa, que é a quinta sessão, desde o início do prazo, e que encerra, então, na segunda-feira à noite. O Anderson também vai poder nos auxiliar, né, nestes esclarecimentos. Anderson, boa tarde, bem-vindo à nossa emissora mais uma vez.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Estamos aqui para esclarecer dúvidas que eventualmente surgirem. E assim como estamos esclarecendo tanto para os colegas vereadores como para a comunidade, que nos procuram bastante para falar sobre esse assunto, principalmente após a notícia de hoje pela manhã da tua Rádio Alvorada, a gente percebe a força dessa emissora, porque de fato esse assunto voltou a ser comentado entre a comunidade marauense e consequentemente nos procuraram. Então a abertura desse espaço para que aqui também possamos esclarecer é de fundamental importância.
Nossa ideia, né, vereador, é que todo o processo seja conhecido pela nossa audiência, pelo menos, e que nós tenhamos condições de entender, porque para nós, que não somos do Legislativo, que não somos também da área do direito, às vezes se torna um pouco mais complicado.
Exatamente, e vem também garantir a transparência de todo o procedimento.
Que é o que nós queremos também. Bem, no final da tarde de ontem, os profissionais que são responsáveis pela defesa do vereador Laércio Zancan nos disponibilizaram algumas informações referentes a essas representações disciplinares que estão sendo oferecidas contra o mandato do vereador Laércio, que é o Lalá mais conhecido, né, na Câmara Municipal de Vereadores de Marau. O documento que nos foi passado, aliás, através desse documento, os profissionais dizem que há uma estranheza e uma preocupação porque foi realizada uma diligência e algumas constatações, então, foram apresentadas. Por exemplo, inexistência de um caderno processual contendo as informações essenciais como a autuação. É um dos pontos, tá, vereador? Eu acho que depois a gente pode ir por partes. Também, numeração correta de páginas relativas aos documentos analisados. Falta de ordenamento cronológico em que deveriam ser narrados os fatos. São alguns dos apontamentos. Vamos iniciar tentando esclarecer cada um deles.
Camila e ouvintes, em primeiro lugar, é importante dizer que todo o processo disciplinar de ética parlamentar, ele tem o rito regido pela resolução 06/2004 e também pelo regimento interno do Poder Legislativo. É interna corporis, são procedimentos definidos pelos vereadores ao longo dos anos, porque essa resolução, como dito, é de 2004.
Mas essa resolução, ela consta em que documento? Em que...
Ela é uma resolução aprovada pelo plenário.
Mas interna?
Interna, isso. E é esse o procedimento que a Comissão de Ética ele está seguindo. Ele não pode se ater, inclusive, a outras questões que não sejam aquilo que ali está definido. Há uma confusão aí nessa questão, que entendo... Né, a questão da comissão, e eu represento os demais integrantes, vereador Jonas Sebem e vereador Vaguinho Daré, realizada pela defesa no sentido de confundir um processo administrativo, um procedimento administrativo, que inclusive esse nosso não é nem igual aos PAD, que é o processo administrativo disciplinar, ou então sindicâncias feitas pelo Poder Executivo, nós temos o nosso próprio, e muito menos se equipara a um procedimento judicial. Lá no início, inclusive, os advogados, através de e-mail, solicitaram que poderia ser enviar documentação por e-mail, que tivesse um procedimento eletrônico. É, o procedimento eletrônico, ela é também na via judicial, o EPROC, que nem faz tantos anos que existe. Inclusive, tem ainda procedimentos sendo feitos por outros sistemas. O Poder Legislativo, ela não tem essa configuração. E todos os procedimentos, toda a pasta da Comissão de da Comissão de Ética, ela consta toda a documentação desde o início da instauração da comissão, da sua formação, com a constituição dos seus integrantes, a eleição da comissão.
Ata, né? Uma ata.
A todas as atas, tanto de sessões plenárias como os atas da própria Comissão de Ética, escrito em livro próprio, todas as atas de todas as comissões da casa têm o livro próprio, ainda feito à caneta.
Ia dizer, é físico isso, é, né? Físico. Quando você fala em pasta, vereador, você fala efetivamente
isso,
em uma pasta.
Inclusive,
né?
Eu estou com ela aqui. Físico. A numeração das páginas, ela foi feita por um controle, inclusive, da própria comissão, pela ordem cronológica de documentos, ofícios que foram encaminhados à comissão. Os advogados de defesa encaminharam já 3 requerimentos. Os 3 foram respondidos de pronto, questão de 10, 20 ou 30 minutos depois de solicitado. Toda a documentação que foi solicitada foram entregues no momento. O Código de Ética, ele determina que, para que haja a ampla defesa e o contraditório do vereador denunciado, é que ele receba as denúncias. As 4 denúncias, elas foram protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal, foram lidas em plenário e, posterior a isso, o presidente da Câmara encaminhou para a comissão. Elas circulam pela casa. Não há insegurança jurídica alguma no sentido de que o vereador poderá ter recebido folhas a menos, ou folhas erradas, ou folhas esparsas. As documentações a qual eles têm que se ater à defesa de mérito da questão de culpabilidade, de falhas, de erro, de conduta indecorosa, de fato que abala a imagem do Poder Legislativo, todas essas questões já estão em posse dos advogados. O que causa estranheza, de fato, para a comissão, é que há 2 dias úteis do encerramento do prazo, que já iniciou há mais de 30 dias atrás,
que era de 5 sessões.
De 5 sessões, ou seja, quase 40 dias. O vereador foi intimado no dia 28 de dezembro. Faltando 2 dias úteis para a apresentação da defesa, vem com este requerimento dizendo que o procedimento está errado e que faltaram documentos e que tinha que ter um caderno processual. Eu pego uma tarjinha lá na Câmara e coloco aqui na pastinha caderno processual, se é isso que os doutores entendem que é o que está faltando. O que não falta é nada, né? O rito seguido, obedecido, é aquilo que está determinado pelo Código de Ética. E esse requerimento, inclusive, todos os que foram deferidos, foi por mim, na condição de presidente, tenho autonomia para isso. Este último, como estava solicitando a anulação da notificação, para que o prazo fosse não mais considerado e que o vereador fosse novamente notificado para contar mais 40 dias, para que ele tenha mais 40 dias para a sua defesa, a comissão se reuniu ontem para analisar este requerimento e indeferiu o pedido, por entender que esta medida foi meramente protelatória. Para ganhar tempo, a defesa fez. E é natural, né? É o trabalho dos advogados, eles têm que fazer isso, né? Então nós entendemos a posição dos doutores e eu também, na condição de advogado, sei como é que funciona todo esse procedimento judicial, quando é o caso. E então foi indeferido porque foi uma atitude meramente protelatória. O prazo do vereador Laércio Zancan para apresentar a sua defesa, que vai garantir o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, encerra segunda-feira. Encaminhada a defesa ou não encaminhada a defesa, será baixado o processo todo disciplinar para que o relator possa, então, emitir o seu parecer conclusivo.
Anderson, já me questionaram sobre isso e eu vou aproveitar então e também tirar essa dúvida contigo. O Laércio Zancan, que é o vereador denunciado, ele tem uma equipe de profissionais realizando esse trabalho de defesa. Ele poderia ter optado por não contratar uma equipe de profissionais para defendê-lo?
Ele poderia ter essa opção de não contratar um advogados, porém, o Código de Ética determina que é obrigatório o vereador ter uma defesa por um profissional.
Certo.
Neste caso, não havendo a contratação por parte do vereador, a Câmara Municipal iria contratar e nomear como um defensor dativo. Então, como houve a nomeação por parte dos advogados que juntaram procuração no procedimento disciplinar, ele está amparado pela sua defesa particular.
Se nós estivéssemos falando em processo judicial, seria como a pessoa estivesse sendo defendida pela defensoria, caso não houvesse um advogado.
Perfeito.
Certo. Isso acredito que tinha que ter ficado claro ainda em outra ocasião, que eu lembro que me questionaram sobre isso e eu acabei esquecendo de solicitar esse esclarecimento.
E isso também não é nenhuma invenção nossa, é aquilo que está escrito, expresso no Código de Ética Parlamentar, que é o rito que estamos seguindo.
Essa defesa que o vereador precisa apresentar, ela precisa ser uma defesa escrita, ela será de alguma forma verbalizada durante a sessão, porque a gente sabe que é um trabalho que a comissão realiza esse trabalho, fora das sessões plenárias.
O Código de Ética, ele determina que a defesa seja escrita,
tá,
apontando testemunhas, se entender que seja necessário e oportuno para a defesa.
Uhum.
Em conversa com os procuradores do Laércio, porque o que a comissão teve nesse período todo, ser muito acessível, me chamam, vão à bancada, a bancada me liga, logo eu estou lá, eu atendo, eu mostro documentação, eu tiro cópias do que é solicitado, conversamos sobre o assunto, porque nós queremos manter o comprometimento da coisa ser séria, de haver sempre o máximo de respeito e compromisso com a verdade, né? Então nós sempre tivemos essa boa relação e que será pelos advogados indicado testemunha. Daí a comissão irá fazer as reuniões para a oitiva dessas testemunhas e aí será oportunizado também aos advogados e ao relator do processo e a mim, que sou o que administra o ato dessas reuniões, a questionar e fazer perguntas a essas testemunhas. Inclusive os denunciantes, né, que são 4 denúncias, claro que embasados por mais de 2.000 e poucas assinaturas, uma delas, outras com um pouco menos, os denunciantes também podem sugerir alguma testemunha para a comissão e a comissão poderá chamá-los.
Mas não se trata assim de essas testemunhas, quando elas se manifestarem, não se trata de algo aberto ao público, é fechado para a comissão.
Todas as audiências da comissão, uhum, tanto as permanentes como a de ética, elas são abertas ao público. Quem quiser acompanhar, mantendo a ordem, poderá ser feita. Obviamente que, havendo alguma testemunha ou por solicitação da parte denunciada para que seja feita em segredo, por conter algo e justificado esse pedido, né, poderá ser deferido por essa presidência e a oitiva de alguma testemunha não ocorrer não aberta ao público.
Essas denúncias, pelo menos a gente sabe que 2 delas são individuais, né, de uma pessoa apenas, e as demais é coletiva, né?
Isso.
Os denunciantes também estão representados por profissionais, como é o caso dos procuradores do Laércio Zancan?
Não. São feitas as denúncias pelas próprias pessoas. Tem uma denunciante que sim, teve a assinatura da representação pelo profissional, que inclusive moveu processo judicial.
Um advogado ou uma advogada,
isso,
no caso.
Isso, exatamente. Uhum. Então, todas essas questões, mas não há daí ali no regimento ou mesmo em qualquer outra situação uma exigência de que o denunciante tenha que ser representado por advogado.
A nota também da AAR, Amaral Andrade e Rodrigues Advocacia Especializada, que está representando o vereador Lalá, diz ainda de que esse pedido seria para que os procedimentos instalados pela Comissão de Ética não violem princípios do processo administrativo e constitucionais. Então, sob o seu ponto de vista, que representa a comissão, isso não ocorre.
De forma alguma, e esse ofício, essa nota encaminhada aqui, ela foi encaminhada também à comissão, que gerou o indeferimento, e não há o aponte aqui do que possa estar ferindo qualquer princípio de procedimento administrativo ou da Constituição Federal e que o direito à ampla defesa está sendo seguido da forma como já comentado e determinado pela legislação que rege esse procedimento no âmbito do Legislativo.
Então, depois de encerrada a sessão na próxima segunda-feira, que é dia 6, encerra também o prazo para que o vereador apresente sua defesa, correto?
Correto. Posterior a isso, a comissão irá se reunir e dará seguimento aos demais procedimentos, que são prazos ainda, pessoas que não nos ouviram, né? Entendendo, porque lá então o município já cassaram, porque lá o município já absolveram, porque lá é mais rápido, uhum, cada município, por isso que não é uma regra geral que todos devem seguir, como é um procedimento no Poder Judiciário, que tem lá o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, e esses são os ritos a serem adotados. Uhum. Cada Poder Legislativo, através dos seus códigos de éticas, eles determinam os seus procedimentos e os seus prazos. A vereadora de Montenegro, que foi cassada, foi aberto o procedimento no início de dezembro e em janeiro nem interromperam no processo, no recesso parlamentar, teve a cassação dela em 45 dias.
Regimento, né? Interno.
Regimento
deles.
Interno, procedimento adotado pelaquela casa legislativa. Diferente de Amaral, nós temos esses prazos. E para que não haja nenhuma prejuízo ao denunciado, nenhuma afronta constitucional e nenhum pedido de anulação de procedimento, a comissão de ética tem que seguir.
E os prazos de agora em diante, quais são?
Havendo a indicação de testemunhas, serão ouvidas as mesmas e neste prazo encaminhado para o relator, o vereador Jonas Sebem, o relator revisor, é o vereador Vaguinho Daré, porém é o vereador Jonas que irá emitir o parecer no prazo também de 5 sessões.
O Jonas também é o vice-presidente ou não se tem essa função na comissão?
Ele é o vice-presidente, é o vereador Vaguinho Daré, o relator é o vereador Jonas Sebem, mas nas subcomissões para a apresentação do relatório tem o relator e o revisor, que vai ou concordar com o relatório ou discordar apresentando o seu voto contrário. Daí vai dependendo do que vier a ocorrer pelo voto do relator.
Então, vou lhe fazer uma pergunta assim, ó, como se eu fosse alguém da comunidade, tá? Como se eu fosse, não, eu sou alguém da comunidade. Mas eu quero dizer assim, alguém que está nos escutando e que quer saber objetivamente, quando nós vamos saber se o vereador Laércio Zancan será cassado ou não?
Olha, é uma pergunta que, olhando os prazos desse momento, vamos dizer, vai ser apresentada a defesa. Não houve a indicação de testemunha. Na terça-feira eu reúno a comissão, entrego a defesa e todas as denúncias e o parecer já prévio realizado ao relator, ele terá o prazo de 5 sessões para emitir o seu parecer. Consequentemente, em dias 40, 45 dias, teremos um parecer do relator. Isso é prazo máximo. O relator pode ter já a sua convicção e, em 2 sessões, apresentar o relatório conclusivo dele. Esse relatório conclusivo, posterior a isso, é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, que irá analisar os aspectos constitucionais, legais, se foram obedecidos toda a legislação que trata do assunto. E tudo ocorrendo de forma como deveria ter sido feito, se encaminha para o soberano plenário, que irá votar né, esse parecer, concordando ou não com a decisão do relator.
Esse processo, vereador, ele pode... Hoje ele é uma espécie de sindicância, como nós falamos, né? Mas ele pode se migrar, por exemplo, para a esfera jurídica?
Até pode, por iniciativa do vereador denunciado, caso ele não concorde com a decisão e entender que a comissão tenha ferido algum princípio constitucional, o poder judiciário poderá ser acionado. São poderes independentes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Mas o judiciário também fiscaliza a lei. Se ver que algum dos poderes não cumprem as suas obrigações, o judiciário poderá sim intervir como o faz. Um exemplo clássico disso é a questão das ações de medicamentos. Quando não, o Estado não fornece, o judiciário vai lá e obriga o Estado, o município, a fornecer. Há uma interferência, mas porque o Estado não cumpriu com a sua missão. Então, se houver aí um entendimento de que o código de ética da Câmara, a qual nós devemos e temos que seguir, está ultrapassado, que ele não respeita alguma norma vigente, que haja algum erro nesta questão, e judicializar, nós também, a Câmara, através da sua procuradoria jurídica, irá apresentar certamente a defesa, porque eu tenho convicção de que todo o procedimento está correto e decisão tomada pelo legislativo deverá ser mantida, tanto administrativamente ou mesmo quando ajuizado algum procedimento judicial.
Se for judicializado, seria a instância que o Estado, no caso, tem alguma instância maior que.
Não, é
Primeira
a
instância.
instância é em Marau, né?
Certo.
O vereador, ele ainda é julgado também pela primeiro grau.
Vereador Anderson, quero te agradecer mais uma vez por estar sempre sendo muito solícito conosco. É um assunto que nós estamos nos amparando em quem representa, logicamente, o Laércio Zancan, que é a equipe de advogado deles, e a Câmara, através do vereador Anderson, por estar presidindo a comissão, mas a gente sabe que a Câmara, de uma forma geral, está, né, toda ela envolvida nesse trabalho. E vamos aguardar também, né, o que vem pela frente, e tenha certeza que essa não é a última vez que nós vamos lhe chamar.
Estou à disposição e solicito também, estou para os advogados e para o vereador Laércio, para conversar, para fazer uma reunião com todos os integrantes da comissão. Eu acredito que tem assuntos que podem ser tratados no âmbito da comissão, né? Não vamos começar a discutir e trazer assuntos na imprensa de coisas que a gente pode resolver aí, tá? De forma muito responsável, é dessa forma que nós procuramos sempre atuar nesse assunto que é extremamente delicado. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer esse assunto que foi tentado colocar dúvidas no trabalho da comissão, mas que de fato elas não prosperam.
Obrigada, vereador Anderson Rodigueira, presidente da Comissão de Ética, então instalada na Câmara de Vereadores, ele que é vereador da bancada do Progressista. A gente vai continuar acompanhando e, como eu falei no início da entrevista, nós entramos em contato com os advogados do Laércio e que deverão se manifestar, mas eles também aguardam aí pediram para que nós também oferecessem a eles um prazo um pouquinho maior para se manifestarem. Então, nos próximos dias também, acredito, possamos ouvi-los.